Olá, aqui é Tainá Bavaresco e você está ouvindo ao podcast The Crime Brasil. A visão de servos trabalhando nos jardins era um constante lembrete visual de que nunca foi possível deixar a crueldade humana inteiramente para trás. Daria Saltykova, a pior serial killer russa. Resenha com conteúdo extremamente violento. Crimes de tortura, assassinatos brutais, exploração e trabalho escravo. Não é indicado para pessoas sensíveis e é recomendado para maiores de 18 anos. Oi, gente, tudo bem? Antes da gente começar o episódio de hoje, efetivamente, eu queria avisá-los que está chovendo. Então, se vocês escutarem a chuva, interferências, né, trovões e tal, é por conta disso. Então, me perdoem se aparecer aqui no áudio, mas não tenho o que fazer, né? Então, vai ser um efeito sonoro aí de suspense e chuva pro episódio de hoje, que é bem bizarro. Então, agora, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Daria Nikolayeva Saltykova nasceu no dia 11 de março de 1730, no Império Russo. Daria era a terceira filha de cinco irmãos da abastada família Ivanov. Seus pais, Nikolai Ivanov e Anna Ivanova Davidova, compunham a aristocracia russa do século XVIII. Eles eram ricos e respeitados e sempre pregavam os valores da moral e religiosidade para seus filhos. A devoção pela religião acompanhou Daria até a sua vida adulta, uma pena que a compaixão tenha se perdido pelo caminho. Contudo, mesmo após se casar, participar de ritos sagrados e admirar os relicários da Igreja Ortodoxa Russa era um dos afazeres prediletos de Daria. Nada nas aparências de Daria poderia explicar o porquê ela acabou se tornando a pior serial killer que a sociedade russa poderia conhecer, a não ser pelo vasto rastro de sangue que ela deixaria pelo caminho. Essa é uma história brutal e perversa de uma mulher que se sentiu uma deusa entre os homens, capaz de acabar com todos em seu caminho. Mas não vamos nos apressar. Vamos começar pelo início de todo o mal. A vida de Daria sempre foi privilegiada. Ela era nobre, sua família era influente e ela tinha diversos criados à sua disposição. Porém, mesmo com toda a riqueza, Daria nunca chegou a estudar ou aprender a ler. E quando atingiu a maioridade, casou-se com Gleb Alexandrovich Saltykov, um capitão respeitado do regimento de cavalaria da Guarda Imperial Russa. Gleb vinha de uma família ainda mais nobre e bem relacionada que a de Daria, o que aumentou a influência da jovem e recém-casada. Algum tempo após o casamento, Daria e Gleb tiveram dois filhos, o Theodor e o Nicholas. A notável relevância da família Saltykova na sociedade russa acabou ocasionando uma pressão social que Daria não estava acostumada a lidar. E tudo piorou quando ela ficou viúva aos 25 anos de idade, com dois filhos pequenos para criar e propriedades importantes para administrar. As propriedades ficavam em locais diferentes, sendo uma mansão localizada em Moscou e uma casa de veraneio na aldeia de Trostoye. Gente, talvez eu esteja falando tudo errado porque é russo afinal, né? Então, relevem, por favor. E bom, ambas as casas possuíam dezenas de servos. E de uma hora para outra, Daria era responsável por todos eles. Com tantas obrigações repentinas, ela se sentiu sobrecarregada e vulnerável às terríveis variações de humor. Ao mesmo tempo em que Daria se sentia de certa forma importante por ser a dona de tudo, ela sentia-se completamente instável por nunca ter sido capacitada para administrar os bens da família, os criados, educar os filhos e manter o altíssimo status do Saltykova na sociedade russa. Se até os dias de hoje, os ricos e influentes conseguem passar impunes pelos crimes que cometem, na Rússia do século XVIII, a coisa conseguia ser ainda pior. Naquela época, ser uma pessoa nobre era sinônimo de ser alguém superior aos demais, a quem eram cedidos diversos privilégios. Essas pessoas estavam realmente acima da lei, pois a Rússia vivia um cenário conhecido como a alta servidão, em que os criados não tinham direitos e eram tratados como escravos. Seus senhores vendiam os criados, que eram conhecidos como almas ou camponeses russos, como se fossem animais. Eles não eram considerados humanos e nem iguais aos nobres, e por isso poderiam ser castigados das piores formas possíveis sem que seus agressores fossem responsabilizados. Ainda que esses criados viessem a falecer, as autoridades faziam vista grossa e não se importavam com o triste fim daqueles que não eram considerados pessoas naquela época. Abusos físicos, psicológicos, trabalho braçal, castigos, tortura e humilhações foram normalizados pela elite russa, que se tornava cada vez mais insensível. Daria não era exceção, e os níveis de castigos aplicados por ela atingiram patamares inimagináveis de crueldade, chegando ao ponto de sua mansão ter sangue impregnado nas paredes e escadas por toda a propriedade. Daria era obcecada por limpeza e também era temperamental. O resultado dessa combinação não era nada bom para a criadagem, que limpava a casa, pois se o chão não estivesse perfeitamente limpo, Daria pegava um pedaço de pau, um rolo de massa ou um chicote mais próximo e começava a espancar a criada responsável por aquele trabalho. Bastava que Daria não gostasse do trabalho realizado, que isso renderia uma sessão de tortura e, em alguns casos, até a morte dos seus servos. Por toda a Rússia, os nobres chicoteavam os seus criados, mas Daria não tinha limites. Ela trancava os seus servos, privando-os de comida, açoitava-os, espancava-os, jogava água fervente em seu corpo, entre outros tipos de violência. Esse comportamento já existia quando Gleb ainda era vivo. Mas os espancamentos fatais, ou ao menos a maior parte deles, começaram em 1756, no mesmo ano em que Daria ficou viúva. A primeira queixa oficial contra ela foi registrada em 1757 e denunciava o assassinato de uma mulher grávida chamada Anísia Grigoviera. Daria espancou Anísia com um rolo de massa até que ela sofresse um aborto. E após Anísia não ter mais reação, Daria chamou um padre local para que prestasse ajuda à mulher, mas Anísia morreu antes que ele pudesse chegar à mansão. Quando ele chegou, ficou horrorizado diante da visão do cadáver da moça e se recusou a enterrá-lo sem uma inspeção policial. A polícia foi então acionada e levou o cadáver ao hospital para uma autópsia. Não fez nada mais a respeito. Anísia tinha um profundo ferimento no coração e toda a extensão das suas costas estava azul e inchada. Claramente não havia morrido de causas naturais, mas as autoridades fizeram vista grossa e Daria seguiu livre. O marido de Anísia ficou completamente inconformado com a situação e apresentou uma queixa à polícia contra Daria. Ela, por sua vez, registrou uma contra-acusação, pedindo à polícia que não aceitasse a denúncia do viúvo, sugerindo ainda que ele deveria ser punido e enviado de volta para ela. A polícia acatou o pedido de Daria e ela então exilou o marido de Anísia, que faleceu pouco tempo depois. Vários servos conseguiam fugir para denunciar os crimes de Daria, mas todos eram enviados de volta para ela. Quando eles chegavam, eram punidos com os piores castigos. Nenhum policial se atrevia a investigar algum nobre naquela época, e Daria era protegida, pois costumava presentear as famílias das autoridades com comida, dinheiro e até mesmo servos para suas propriedades. Tudo isso a tornava intocável e superior, impossível de ser responsabilizada por suas atrocidades. Após o episódio com Anísia, Daria continuou a matar. Ela matava principalmente mulheres, mas às vezes se voltava contra algum servo. Cris Santos Andreve era o servo encarregado de supervisionar as criadas domésticas. Daria se convenceu de que ele não estava fazendo seu trabalho da forma adequada e o espancou. Depois, o trancou para fora da mansão, onde passou a noite inteira no frio. Na manhã seguinte, Andreve foi levado para dentro quase congelando. Daria prendeu um par de pinças em brasas em suas orelhas e começou a derramar água fervente em seu corpo. Quando ele caiu no chão, ela o chutou e o socou diversas vezes. Depois disso, ordenou a outro servo que o arrastasse para fora da mansão. Ele estava completamente ensanguentado e morreu poucos minutos depois. Daria continuou com os horrores nos dias que se seguiam. Ateou fogo no cabelo de uma mulher e empurrou uma menina de 11 anos de uma escada de pedra que acabou falecendo. Ela costumava fornecer apenas uma refeição por dia aos seus criados, para que eles ficassem intencionalmente fracos demais para resistir a qualquer castigo. Ela também deixava toras de madeiras em todos os cômodos da mansão para que pudesse usá-los sempre que julgasse necessário. Era comum que os vizinhos de Daria ouvissem frequentemente gritos aterrorizantes vindo da mansão. Certo dia, um dos servos se atreveu a insultá-la. Daria então o agarrou e começou a esmagar a cabeça do homem contra uma parede. E embora as denúncias contra Daria aumentassem, nada acontecia a ela. Era como se o sistema a apoiasse. Ela se tornava cada vez mais destemida e brutal. Depois da morte de Gleb, Daira namorou o capitão Nikolai Andreevich. Ele era um dos vizinhos de Daira e ela rapidamente se apaixonou. Entretanto, o romance não durou muito e o casal se separou pouco antes da quaresma de 1762, quando Daira estava prestes a completar 32 anos de idade. Logo após o rompimento, Nick ingressou em um novo relacionamento. Daira ficou furiosa e tudo piorou quando ela descobriu que o capitão estava planejando pedir a mão da nova namorada em casamento. Daira ficou tão descontrolada que passou a articular uma vingança bizarra que consistia na explosão do casal. Cega pelo desejo de vingança, Daira ordenou que seus servos comprassem 2 quilos de pólvora. O material foi misturado em enxofre e embrulhado em tecido de cânhamo. Ela ordenou que um de seus servos espalhasse discretamente a mistura inflamável ao redor da casa da nova namorada do capitão e esperasse que o mesmo chegasse. E uma vez que os dois estivessem no interior da casa, o servo deveria incendiar a propriedade, explodindo-os. Nenhum de seus servos obedeceram à ordem desvairada de Daira. E decidiram que a única maneira de escapar dessa absurda fantasia vingativa era contar tudo a Nick. Foi o que fizeram, e Nick imediatamente se dirigiu à polícia a fim de prestar queixa contra sua ex-amante. Daira se manteve serena e negou tudo quando questionada sobre seu plano pela polícia. Como Daira negou tudo e nada de ruim aconteceu a Nick e sua namorada, todos foram liberados e Daira estava livre mais uma vez. Frustrada com o fracasso de seu plano, Daira seguiu com suas torturas diárias e brutais. Mas, felizmente, os dias de assassinatos cruéis chegavam ao fim. Yermolay Ilyin, o cuidador dos cavalos da mansão, nutria um ódio especialmente vasto por Daira, já que ela havia matado as 3 servas com que Ilyin foi casado. Daira sabia que ele a odiava, mas ela o ameaçava o suficiente para que ele não fizesse nada contra ela. Contudo, mesmo sabendo dos riscos que corria, em abril de 1762, Ilin decidiu recorrer a um sistema que não se importava com ele ou com sua vida, e foi até a cidade de São Petersburgo para denunciar Daira diretamente à Imperatriz Catarina II, ou Catarina a Grande. E bom, gente, agora eu vou fazer um breve contexto histórico de quem foi a Catarina a Grande e de seus ideais e o porquê que isso é importante para a nossa história, porque. Vou dar um spoiler aqui. A Daira só foi condenada e responsabilizada por seus atos por conta de alguns ideais que a Catarina tinha para o seu governo. Então, vou fazer aqui um parêntese histórico sobre a vida dela, tá bom? Bom, Catarina II, ou Catarina a Grande, foi a imperatriz da Rússia de 1762 até 1796, que foi o ano de sua morte. Ela governou até o dia da sua morte. E a Catarina se tornou imperatriz da Rússia após supostamente ter organizado um golpe de Estado contra o seu próprio marido, que morreu poucos dias depois da sua destituição do trono. Durante o reinado de Catarina a Grande, o Império Russo melhorou sua administração e se modernizou. Mas houveram diversos conflitos internos no país, já que Catarina privilegiava a nobreza, enquanto negligenciava os camponeses. E também houveram conflitos externos por disputas territoriais, de conquista, né, de território e tudo mais. Mas o reinado de Catarina, de certa forma, revitalizou a Rússia, pois ela procurou se adaptar aos ideais do chamado despotismo esclarecido, que, embora partilhasse com o absolutismo a exaltação do Estado e do poder soberano, era permeado pelos ideais de progresso, reforma e filantropia do iluminismo. E bom, voltando ao caso. A atitude de Ilin era basicamente uma missão suicida, mas que deu certo. Ele levou uma carta contendo acusações nos mínimos detalhes sobre os últimos 6 anos em que Daria havia matado mais de 100 pessoas. A história soou escandalosa o bastante para chamar a atenção das autoridades de São Petersburgo, que encaminharam a denúncia ao Conselho de Justiça, junto de uma nota que solicitava o início das investigações sobre a vida de Daira Saltykova. De certa forma, o caso de Daira surgiu no momento certo para Catarina, já que a imperatriz vinha tentando mostrar ao mundo que uma nova era começava para a Rússia, uma era humanizada e iluminada, onde ter sangue nobre não era mais uma desculpa para fazer o que bem entendesse. Assim, o caso de Daira foi usado como exemplo, já que agora, perante a lei, todos eram iguais. Mas isso tudo em teoria, né? Porque vamos ver mais pra frente que as coisas não eram preto no branco assim. Até porque a Catarina sofria muita pressão para lidar diplomaticamente com o caso, porque como Daira pertencia a uma família nobre, né, de prestígio, os membros da elite russa estavam atentos para que o caso não se tornasse um precedente para que outros nobres fossem investigados, pois Daira certamente não era a única aristocrata que fora longe demais nos espancamentos. Ainda assim, as acusações contra Daira eram sérias o bastante para que Catarina as investigasse com afinco. Até então, o número de assassinatos atribuídos a Daira havia chegado à marca de 138 pessoas, e a nobreza, gostando ou não, o Conselho de Justiça estava lidando com um dos piores assassinos em série da história da Rússia, independente de gênero. Devido ao interesse pessoal de Catarina no caso, a investigação contra Daira foi incrivelmente metódica. Os investigadores russos conversaram com centenas de testemunhas, tanto em Moscou como na aldeia da casa de veraneio de Daira, fazendo uma apuração cuidadosa e confirmando cada alegação contra a nobre viúva. Essas testemunhas eram tão bem informadas e precisas em seus depoimentos quanto um investigador poderia desejar. Elas se lembravam dos nomes dos camponeses mortos e das datas em que cada um deles haviam morrido. Mas o posicionamento de Daira sobre as acusações de 138 mortes atribuídas a ela foi a seguinte, abre aspas, "Eu não sei de nada, eu não fiz nada", fecha aspas. E bom, no dia 2 de outubro de 1768, a Catarina assinou um decreto dizendo que, abre aspas, "Tendo considerado o relatório que nos foi fornecido pelo Senado sobre os crimes cometidos pela desumana viúva Daira, filha de Nicholas, concluímos que ela não merece ser chamada de humano, pois é realmente pior do que os mais famosos assassinos, extremamente insensível e cruel, incapaz de refrear sua raiva", fecha aspas. Durante os anos da investigação, especulações sobre Daira foram surgindo, como rumores que afirmavam que ela era canibal. E Catarina encorajava todo esse espetáculo. Inclusive, ela enviou convites para todas as casas nobres, exigindo que todos assistissem ao castigo de Daira. Também serviu como uma ameaça velada, alertando os nobres sobre as consequências reais de seu abuso de poder. Afinal de contas, havia um sutil iluminismo chegando. E bom, no dia 18 de outubro de 1768, na estação da Praça Vermelha, ao meio-dia, Daira foi levada para fora e amarrada a um mastro. Uma placa estava pendurada em seu pescoço com os dizeres: "A atormentadora e assassina". Um guarda permaneceu ao lado dela enquanto sua sentença era lida em voz alta. Particularmente, eu preciso fazer um parêntese aqui, dizendo que a Catarina não conseguia aplicar suas ideias de governo com muita coerência, né? Pois isso que ela fez na Praça Vermelha contra Daira foi basicamente um tipo de suplício, que é uma prática que vai contra os ideais iluministas. E sobre isso eu trato bastante, né, com mais afinco no episódio Como Surgiram as Prisões, a Origem do Cárcere. E bom, voltando aqui ao caso, né? A punição de Daira não foi sangrenta, mas ela foi longa, solitária e sombria. Ela foi colocada em uma cela de prisão subterrânea chamada Câmara de Arrependimento, acessada apenas por uma freira e um zelador que fazia a guarda. Nenhum único feixe de luz era permitido lá dentro, exceto uma vela durante as refeições. Daira permaneceu assim, em total escuridão, por 11 anos, até que em 1779 ela foi transferida para uma câmara esculpida em rocha
com uma pequena janela gradeada, e foi lá que ela permaneceu até a sua morte, no dia 27 de novembro de 1801. Daira permaneceu presa por 33 anos e jamais confessou seus crimes. E bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Apesar de ser um caso extremamente bizarro, brutal, esse foi um resumo, tá? Eu escrevi uma resenha do livro Lady Killers, Assassinas em Série, da editora Dark Side Books. Então, se vocês quiserem adquirir esse livro, tem link na descrição para vocês comprarem. E assim, recomendo muito. Eu amo a Dark Side, acho que todo mundo que escuta o The Crime conhece, né? Não tem como gostar de True Crime e não conhecer a Dark Side Books. Isso é uma coisa que está atrelada, né? Não tem como gostar de uma coisa e não gostar de outra. É obrigatório, é requisito. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um resumo. Então, se vocês quiserem saber a história completíssima, comprem o livro e leiam a história da Daira. E bom, ficamos umas semaninhas aí sem episódio, me perdoem, mas eu precisava finalizar um curso que eu tava fazendo e organizar a minha vida, então acabei não conseguindo trazer episódios aqui para vocês. Mas eu espero que a partir de agora os episódios venham com a frequência correta, no dia certo. E enfim, é isso. Me perdoem. Quero fazer aqui um agradecimento especial aos membros. Vocês são incríveis, eu amo vocês. Lembrando que esse mês o sorteio vai ser de uma eco bag personalizada do The Crime Brasil e não um livro de True Crime. E nos próximos meses eu também vou sortear outros mimos perfeitos que eu vou contando para vocês conforme for acontecendo. E bom, gente, para quem quiser ler o caso completo, assine o Patreon, o link tá na descrição também. E se vocês quiserem participar de sorteios especiais todos os meses, é só vocês assinarem o Catarse ou o Patreon. A diferença do Catarse pro Patreon é que o Patreon você tem acesso a todos os textos que eu trago aqui para vocês, né? A toda a minha pesquisa, tudo que eu escrevi e tudo mais pro caso, né? No caso de hoje da Daira, vocês têm acesso às imagens, ao texto e tudo, como eu publicava lá no blog, né, no thecrimebrasil.com.br. Agora é no Patreon. E no Catarse é só uma plataforma realmente de assinatura. Então você ajuda o The Crime Brasil a acontecer, participa, né, do grupo do WhatsApp, dos sorteios, dos melhores amigos, enfim, de outras coisas também, tem várias recompensas, mas não tem acesso aos textos. Então, eu recomendo que vocês assinem o Patreon. Eu tenho os dois, né, as duas plataformas, porque o Patreon é pago em dólar e eu criei ele há pouco tempo. E o Catarse já tem, vai fazer acho que um ano que eu tenho o Catarse. E é nacional, então o pagamento é em real, não tem variação mês a mês, né? Porque o Patreon vai de acordo com a cotação do dólar. E bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham realmente gostado do episódio, que vocês assinem o Patreon ou o Catarse, se vocês quiserem e puderem ajudar o The Crime. É assim que vocês conseguem me apoiar financeiramente e também fazer com que o The Crime continue existindo. Porque, como vocês sabem, o The Crime não monetiza nas plataformas, nas redes sociais, enfim. É conteúdo que fere as diretrizes, né? Do Google AdSense, então não monetiza. Então, se vocês puderem dar essa força, seria muito importante. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. A semana que vem vai ser um caso brasileiro de uma assassina mulher. Então, assim, preparem o coração, porque esse episódio vai ficar completíssimo. Vou trazer análise jurídica, vou explicar processo, porque quando é caso brasileiro eu consigo fazer isso. E bom, gente, é isso. Um beijo pra vocês e tchau!